Felipe, seja bem-vindo ao programa, bom te rever. Você que é de Uruçanga, agora há pouco ainda relembrei na época que você tocava o violão, né? Depois foi para a faculdade, buscou a medicina, se especializou e está aí ajudando muitas pessoas a terem mais qualidade de vida e mais saúde, né? Bom dia, bom dia.
Bom dia, Bicudo, bom dia. Pensava antes de chegar não só Uruçanga, né? Não é mais 780M que serve Uruçanga. Hoje em dia a gente escuta a Rádio Marconi até atravessando aí a fronteira do estado em direção a Porto Alegre, lá em Torres a gente tem sinal da Marconi, então a toda a região sul de Santa Catarina. E é isso, como você falou, a gente se conhece há algum tempo, a música sempre foi um meio de relacionamento entre as pessoas e nós dois nos conhecemos dessa maneira. E hoje a música ainda é como ferramenta na nossa vida. No meu caso, talvez hoje a música seja mais uma terapia do que já foi em algum outro momento até um ganha-pão, mas no teu caso a gente tem a música, o rádio, o som como um dia-a-dia e eu te parabenizo por isso, porque a vida baseada nisso é uma vida que realmente só vai adiante quem tem qualidade, quem tem muito mérito por isso. Parabéns.
Cada um com a sua missão, né, Felipe? A gente fica feliz por permanecer no rádio tanto tempo e ver a escalada profissional de tantas pessoas, como é o teu caso, né? Que tinha um sonho, né? Foi lá, estudou, se dedicou, abdicou de muita coisa, renunciou, e a vida é feita de renúncias, né? E de escolhas. Você fez escolhas importantes, né? Onde é que foi a sua formação?
A minha formação na medicina foi toda em Criciúma, quase certo. Toda em Criciúma. Eu sou médico formado pela Universidade, pela Unesc, né? Universidade Extremo Sul Catarinense. Eu sou cirurgião geral formado pelo Hospital São José, que é uma grande escola com mais de 20 anos formando cirurgiões, desde o ano 2000 ou 2001. Já tem mais de 100 cirurgiões formados e esses cirurgiões estão dispersos pelo Brasil inteiro, muitos em diversas especialidades, em cirurgia plástica, urologia, cirurgia vascular. E no meu caso, a minha dedicação foi para a cirurgia do fígado, né? Então, eu fiz uma formação em Porto Alegre em cirurgia de transplante hepático e cirurgia hepatobiliopancreática. Isso é uma coisa muito específica, né? É um assunto muito específico, a cirurgia do fígado, a cirurgia das vias biliares, mas também é uma forma de a gente trazer isso, porque tem alguns detalhes aqui que fazem parte do dia a dia das pessoas e talvez a gente possa elucidar isso de alguma maneira.
As pedras na vesícula são um problema muito comum.
É muito comum. É muito provável, nós estamos em três aqui, um de nós três deve ter pedras nas vesículas, sim, isso é muito prevalente, né? A maioria das pessoas não sabem que tem. E isso não é um problema para quem não tem sintomas, pelo menos para a maioria das pessoas. Então a gente sabe hoje que talvez entre 20 e 30% de toda a população mundial tenha pedra na vesícula. Mas não tem sintoma, não faz o exame e nem deve fazer e nem precisa fazer se não tem sintoma. Mas muitas dessas pessoas têm aquela dor, aquela cólica ou uma crise de dor forte quando a vesícula inflama. Isso sim daí é um problema de saúde que a gente trata através da cirurgia, né?
Como é que se identifica, né? Você falou que se a pessoa não tem nenhum sintoma, nenhuma dor, nenhuma perturbação, ela não deve se preocupar. Em que momento, às vezes, do dia, em que tipo de alimentação ela pode se manifestar?
Perfeito. O habitual é a pessoa que come comidas gordurosas e queixa de uma dor, uma cólica na região da boca do estômago, um pouquinho mais à direita, logo após as refeições. Chamamos isso de cólica biliar. Isso acontece porque quando a gente come a vesícula, imagina um balãozinho repleto de bile, que é esse líquido que ela armazena, quando a gente come ela contrai para jogar a bile no nosso intestino, ajudar a absorver as gorduras especialmente. E quando tem a pedra ali dentro da vesícula, isso causa dor. Então, a história normal é a pessoa que come e logo depois de comer sente um desconforto, uma cólica e vem procurar a gente. A suspeita clínica ela é muito forte. A gente, como tem muitas pessoas com esse problema de saúde, a gente sempre suspeita de pedra nas vesículas. Então, a ultrassonografia, o ultrassom, é o exame que costuma confirmar essa suspeita. Então, no ultrassom, a gente vê ali os cálculos, né, as pedrinhas dentro da vesícula e isso confirma a nossa suspeita diagnóstica, então.
Você me fez lembrar das aulas de ciências, quando a professora dizia assim, olha, quando a gente come, Nossa comida chega ao estômago e aí ele recebe, né, lá uma dose de sucos biliares, sucos pancreáticos, né?
Exato.
Que vão ajudar na digestão. Bacana.
E é nessa área que eu atuo. Eu, bico da, a cirurgia do fígado, do pâncreas e das vias biliares é a parte da cirurgia, que é uma ciência muito ampla, mas é a parte da cirurgia que me dedico. Então, essas doenças da vesícula, que é o mais comum, né? Mas também do pâncreas, do fígado. As doenças cirúrgicas desses órgãos são as doenças que eu me dedico a tratar.
Identificado o problema através de um exame de imagem, né? Aí o médico já tem um diagnóstico. Há tratamentos anteriores a uma necessidade de fazer uma cirurgia?
É, historicamente, se tentou tratar a pedra da vesícula através de várias maneiras, de remédios. Tem muita gente até hoje que toma chá e percebe uma melhora, mas a gente sabe que isso a longo prazo não resolve. Vai acontecer novamente, né? As cólicas ou mesmo a infecção da vesícula por conta da presença de pedras acontece. Então, para os pacientes que têm pedra nas vesículas e têm sintomas, é aconselhado o tratamento através da cirurgia. E aí tem uma pequena armadilha, que é a gente ter certeza de que aqueles sintomas são pela pedra nas vesículas.
Certo.
Eventualmente a gente opera um paciente e o paciente depois da cirurgia ainda tem uma cólica, ainda tem um desconforto, mostrando que apesar de ter a pedra e ter aqueles sintomas, existe uma outra coisa acontecendo por trás disso tudo.
São sintomas que se confundem com outras coisas.
Se confundem. Então, por exemplo, sintomas de refluxo, sintomas de gastrite, as doenças inflamatórias intestinais. Tem uma série de doenças que podem prejudicar o nosso diagnóstico, se misturar ou até somar. Então é muito importante ter essa avaliação e principalmente o acompanhamento após a cirurgia. Porque nem todos os sintomas, eventualmente, são justificados por essa doença, né?
Certo. Como é que é feita essa cirurgia? Ela é baseada num corte, num orifício? Usa-se muito a tecnologia? Como é que acontece?
Totalmente. A tecnologia é nossa aliada desde sempre, né? É, muitos pacientes perguntam para a gente se precisa mesmo tirar a vesícula ou se dá só para tirar as pedras durante a cirurgia. Já se tentou fazer isso de tirar as pedras, mas a vesícula que produz pedra, ela é uma vesícula doente que vai produzir novas pedras. Então, o tratamento é retirada total do órgão, que é a vesícula biliar.
Certo. Ela isso não vai fazer falta?
O corpo vai perceber a falta dela por algumas semanas ou meses, mas os canais da bile, os ductos biliares que passam ali perto da região, eles vão se dilatar um pouquinho e servir como se fosse uma nova vesícula. O corpo se acostuma. A natureza é muito sábia. Até a cirurgia, a natureza consegue se adaptar. Então, essa cirurgia, ela pode ser feita de maneira convencional através do corte, como você falou. Ela pode ser feita através de cirurgia por vídeo, que eventualmente as pessoas chamam de cirurgia laser. Hoje em dia, até por via robótica pode ser feita, mas a gente não tem robô na nossa região, pelo menos ainda. Então, a maneira melhor de ser feita é a cirurgia videolaparoscópica.
A laser.
A laser, popularmente conhecido como laser. Certo. Na verdade, o laser a gente utiliza uma energia, né, para fazer. Quando a gente faz um pequeno corte no corpo humano, tende a sangrar. Então, a gente utiliza uma corrente elétrica para evitar que o sangramento ocorra. Mas é uma corrente elétrica, de fato, não é um laser. Mas as pessoas que não são da área da saúde eventualmente confundem essa eletricidade com laser e atribuem que a cirurgia é feita a laser. Não é, é uma energia que é a eletricidade, não é a energia
extrai
laser.
Extrai a vesícula.
Extrai a vesícula. A cirurgia por vídeo são 4 pequenos cortes na barriga. As duas maiores têm 1 centímetro e as duas menores têm 0.5 centímetro.
Certo.
E através do vídeo, né, o paciente é anestesiado, anestesia geral, através do vídeo a gente identifica a vesícula, retira a vesícula por um desses buraquinhos, orifícios de 1 centímetro. E é uma cirurgia muito comum, a gente faz toda semana várias dessas cirurgias. No dia seguinte o paciente está em casa e em 15 dias o paciente está fazendo academia. Então a recuperação é muito, muito boa.
De uma forma geral, quanto mede uma vesícula inteira no seu formato natural?
É, quando eu falo que a vesícula é um balão, é literal. A vesícula é do tamanho de um balão. Então, ela pode ter em torno de 10 centímetros, 15 centímetros quando está muito cheia de bile. Se a gente fizer um ultrassom agora em jejum, a gente vai encontrar nossa vesícula cheia de bile. Talvez ali 15, às vezes até 20 centímetros. Se a gente fizer um ultrassom logo depois do almoço, que a vesícula jogou para fora toda a sua bile, a gente vai encontrar uma vesícula murcha, talvez com 5 centímetros. Uhum. Então é um órgão, de alguma forma, elástico, que acomoda uma grande quantidade de suco biliar e tem essas diferenças de tamanho.
Tem algum momento da vida em que a bile se manifesta mais? Em que época da vida? Em que idade, geralmente?
É uma boa pergunta. Isso depende muito das populações. Por exemplo, quem é de descendência japonesa, asiática, tem uma incidência muito menor de pedra na vesícula, por razões genéticas ou até de hábitos alimentares. Uhum. Quem é de descendência de índios, seja índios americanos, índio da nossa região, tem uma incidência muito maior. Então, conforme a etnia da pessoa, ela pode manifestar mais cedo na vida ou mais tarde.
Supõe-se que os índios têm uma alimentação mais natural do que quem é da cidade, né?
Supõe-se que sim, o que mostra para a gente que existem questões genéticas e metabólicas envolvidas nisso. Então, por mais que a pessoa tenha uma dieta muito boa, um peso muito controlado, às vezes ela surpreende com a doença e a gente não consegue entender a ciência como um todo ainda.
Perfeito.
De maneira geral, o paciente com pedra na vesícula é uma mulher na casa dos 30 aos 50 anos, porque tem também a influência hormonal da mulher, dos estrogênios, das progesteronas na formação do cálculo.
Então, atinge mais mulheres do que homens.
Um pouco mais.
Certo. Dentro da sua formação, as doenças do fígado chamam mais atenção. Quais são os problemas de fígado que você, assim, mais trata?
Como eu falei, a minha área é cirúrgica, eu sou um cirurgião.
Certo.
Então, hepatites não fazem parte das doenças que eu trato. Apesar de, eventualmente, o paciente procura a gente com sintomas, a gente faz o diagnóstico e encaminha para o especialista vocacionado à área, seja um infectologista, hepatologista. O fígado é um órgão tratado por muitas pessoas, né, por muitos profissionais. Então, a gente vai ter o gastro, o hepatologista, o infectologista, o cirurgião de fígado. Então, a gente participa do diagnóstico de muitas doenças, mas o tratamento a que me dedico são das doenças cirúrgicas. E daí a gente pode pensar, de uma maneira geral, nos nódulos do fígado, né? Então, os cistos no fígado.
A gordura no fígado, fala-se muito nisso
também. Não trato gordura no fígado. Certo. Gordura no fígado é uma doença metabólica.
Certo.
É uma doença que pode causar nódulos no fígado, inclusive tumores. Então, fica um alerta. A gordura no fígado, que chama esteatose hepática, ela hoje é uma epidemia pela nossa dieta do século XXI. Cada vez mais a gente tem gordura no fígado, inclusive pacientes magros, não só os pacientes obesos. E nos Estados Unidos, Bicudo, a gordura no fígado, que pode evoluir para cirrose, para o fígado doente de fato, fígado duro, nos Estados Unidos isso já é uma das principais causas de transplante de fígado, que é a minha área de dedicação principal. Então, fico alerta para toda a população que, diante de um achado de gordura no fígado ou de suspeita, que procure o seu médico de confiança, seja o médico do posto de saúde ou seu médico que lhe acompanha, para ter uma orientação de como controlar essa questão da gordura no fígado.
Uhum. O nódulo no fígado, ele pode ser operado?
Ele pode ser operado. E acho que o grande desafio e a minha parte de orientar a população nesse sentido é de primeiro não alarmar. A maioria dos nódulos no fígado são doenças benignas. Uhum. E os nódulos que são malignos são aqueles que a gente acaba operando ou fazendo algum tipo de tratamento. Por exemplo, é muito comum ter cisto no fígado. E cisto no fígado não é uma doença que, em geral, a gente precise operar. Uhum. A gente acompanha. Se ele se tornar muito grande, se ele causar sintomas, ou se de alguma maneira ele se transformar ou mostrar que na verdade era uma doença maligna, a gente vai operar. Uhum. Mas em geral são doenças benignas.
O anticoncepcional, ele influencia muito no aparecimento de nódulos no fígado?
Ah, boa pergunta. Alguns nódulos no fígado são
gerados
pelo uso de anticoncepcional. E um deles, aliás, o que mais a gente se preocupa, chama adenoma. Então, tem um tipo de nódulo no fígado que a obesidade, o sexo feminino e o uso de anticoncepcionais é um fator de risco que chama adenoma. Esses adenomas, apesar de doenças benignas, eles podem crescer, podem causar sangramento e podem até se transformar em câncer.
Uhum.
Então, de todos os nódulos no fígado, quem tem o adenoma São os pacientes que precisam, claro, dentre as doenças benignas, mas quem tem o adenoma são os pacientes que de fato precisam de um acompanhamento, precisam consultar um especialista, seja um hepatologista, um cirurgião, para fazer um acompanhamento, que esses sim acendem uma luz amarela. Em geral, os cistos, os hemangiomas, que são os mais comuns, eles são doenças muito benignas que não vão atrapalhar ao longo da vida, que não vão precisar de cirurgia nem de nenhum tratamento.
Parece para a gente que nós somos leigos, né, que um transplante de fígado é uma coisa bastante complexa, né? Como é que funciona um transplante?
E é uma coisa bastante complexa mesmo.
Né, que tirar um, né?
É de alta complexidade, é um procedimento que eu sou cirurgião do Hospital São José e nós estamos nos preparando para, no próximo ano, muito provavelmente, começar a fazer esse procedimento aqui em Criciúma. A minha formação já foi voltada para esse horizonte. É um procedimento de altíssima complexidade, em que, claro, envolve um doador e um receptor, mas que oferece para o paciente que recebe o fígado uma oportunidade de ter uma vida normal, uma vida praticamente normal, né? Apesar da necessidade de uso de medicações para não ter rejeição, mas que realmente salva vidas. A semelhança do transplante de rim, né? Que é uma coisa mais comum, a gente provavelmente conhece mais pessoas que faziam hemodiálise e que hoje receberam transplante de rim, mas o transplante de fígado também atua nesse cenário.
A ouvinte pergunta, bom dia, gostaria de saber se caldo de cana faz mal para o fígado.
Desconheço, nunca li nada em relação a isso.
Diz ela que uma médica falou.
Nunca li nada em relação a isso. Existem contaminantes relacionados ao caldo de cana. A gente já teve doenças causadas por inseto relacionados a isso. Talvez seja referido a isso que esse caso tenha sido falado à paciente. Mas em si, a substância do caldo de cana, não. Agora, é extremamente rico em açúcar, né?
Certo.
Então, o caldo de cana e a cana de açúcar. Então, é uma bebida rica em carboidrato. Pode ser que a pessoa tenha sido informada também nesse sentido, de que o consumo de carboidrato nesse contexto de gordura no fígado poderia contribuir para isso.
Aí é uma orientação alimentar, né, que
alimentar,
pode
isso
ter consequência.
Exatamente.
Né? Bom dia, e pólipo na vesícula, tem que fazer a cirurgia? Pergunta aqui uma ouvinte.
É uma pergunta excelente, tá? Se a pessoa tem pólipo, é muito prudente que ela consulte um cirurgião para ser avaliado melhor o caso. Pólipos pequenos, menores que 1 centímetro, em geral, não são necessários, não é necessário operar, a gente observa. Agora, pólipo junto com pedra na vesícula ou pólipos maiores que 1 centímetro, a gente indica a cirurgia porque isso pode se tornar no futuro uma doença maligna.
Parabéns, Felipe, Deus abençoe seus passos, o recado da Dalva para você.
Grande abraço, Dalva, muito obrigado.
Ouvinte pergunta se um cisto no lado direito do rim tem possibilidade de virar um câncer.
Os cistos renais não são iguais os cistos no fígado,
certo,
né? As doenças renais são tratadas por urologista, mas a gente como cirurgião tem um conhecimento em relação a isso. Os cistos simples, e isso a gente pode ver no exame de imagem, como está escrito, eles são doenças benignas. Agora, existem cistos ditos complexos, cistos multiseptados, tem uma classificação, chama Bosniak, então Bosniak 3 e 4 são cistos de risco. Um paciente que tem um cisto no rim deve procurar um urologista, que é o cirurgião especializado nisso, para ver exatamente qual é o caso e se precisa de tratamento ou não.
O estado de Santa Catarina está bastante evoluído na questão do transplante de fígado, né?
Exato. Em todos os transplantes, Santa Catarina é um estado que lidera no Brasil em termos de doação e de transplante. Aliás,
privilégio nosso, né?
Privilégio nosso, e você sabe que o responsável por isso é um uruçanguense. Fica a dica de pauta para vocês. Dr. Joel de Andrade é um uruçanguense. A família dele é do Morro da Glória.
Vamos trazê-lo aqui.
Traga-o aqui. Ele tem uma formação excelente como médico intensivista, médico de UTI, trabalha em Florianópolis e ele é o responsável por uma entidade chamada SC Transplantes. É uma agência vinculada à Secretaria de Saúde do Estado que coordena e comanda todos os transplantes de órgãos em Santa Catarina.
Olha, além dele, você fez me lembrar da Daniela Reis Couto, que é uma outra doutora de Uruçanga, que atua em Florianópolis, numa área em que avalia exames.
Somos exportadores de profissionais, né?
Impressionante.
Uruçanga está em todos os cantos.
Essa pergunta que eu já fiz, né? Agora há pouco já fiz. Essa pergunta já foi, né? Vamos aqui com um outro tema. Parabéns, Felipe, você achou?
Muito obrigado.
Já tem até fã-clube, né, Felipe? Não só da área musical, né? Lá atrás, agora é como médico, né?
Que bom.
A Taciana mandou um recado.
Muito obrigado.
Taciana da região do Rio Maior também, né?
Taciana é nossa familiar. Se for ver, todo mundo do Rio Maior é parente, graças a Deus.
Verdade. Ouvinte pergunta se ter cisto nos rins é perigoso.
Vem naquele mesmo assunto. Cistos do rim deve ser avaliado. Existem cistos que são simples e nunca vão precisar de tratamento, certo. Mas cistos que podem precisar. Um urologista deve ser consultado.
Que tema interessante que a gente trouxe hoje. As pessoas têm uma vida normal após um transplante?
Sim, a maioria sim, tá? A gente tira um paciente, não sei se o ouvinte com certeza já viu aquele paciente com a barriga d'água, que é a chamada cite, que tem que ir no hospital tirar água da barriga, ou que fica amarelo por conta do fígado não conseguir metabolizar. Então a gente tira um paciente de uma condição de vida muito ruim, muito desgastante, e reinsere ele, inclusive, no mercado de trabalho. O objetivo maior do transplante de fígado, ou até do rim, que a gente também sabe fazer, é reinserir o paciente na sociedade. Então a gente tira um paciente que é totalmente dependente do sistema de saúde, que a família está toda envolvida para levar ele no hospital, no caso do rim fazer hemodiálise, no caso do fígado internações longas, e a gente devolve o paciente para a sociedade sendo produtivo, tirando a família daquele envolvimento de ter uma pessoa doente totalmente dependente dentro de casa. Então a gente não só leva o paciente de volta para o mercado de trabalho, mas toda a família tem sua liberdade restabelecida no sentido de poder ser produtiva novamente, né?
Perfeito. Para que haja um transplante, naturalmente tem que ter doadores.
Exato, né? Esse é um assunto muito importante, é um assunto que traz diversos pensamentos, é um assunto até que pode ser pesado. Ganhou bastante notoriedade com o transplante cardíaco do Faustão de alguns meses atrás, então isso é muito importante falar sobre esse assunto, sobre a doação de órgãos. Como que é feito hoje em dia? Hoje em dia no Brasil, a família de um paciente que tem morte cerebral confirmada tem que autorizar a doação de órgãos. Eu vou usar meu exemplo. Por exemplo, se acontecer algo comigo e eu tiver um estado de morte cerebral, estiver numa UTI com os órgãos mantidos artificialmente, então com um respirador para manter pulmão, com um remédio para manter coração, mas o cérebro não está funcionando. Como que a gente sabe que o cérebro não está funcionando? Existe um protocolo muito rígido. Isso envolve exames por dois médicos num período de tempo distinto, então não existe erro em relação a isso. A morte cerebral é uma coisa cientificamente estabelecida. Então, uma vez que ocorre a morte cerebral e que a gente vê que o doador é candidato, de fato, a ser doador, os profissionais do hospital entrevistam a família. A família concedendo com o transplante de órgãos, é buscado um paciente que seja compatível com esse doador. Então, a gente tem um doador que pode doar fígado, dois rins.
É sempre melhor trazer a pessoa que está na fila esperando onde está hospitalizado o doador?
Não.
Ou retira o órgão e ele então é transportado até a pessoa que está esperando?
Exatamente, é isso que acontece. Retira o órgão e ele é transportado até onde está. Por quê? Lá em, por exemplo, Santa Catarina hoje, temos Blumenau, temos Florianópolis para transplante de fígado. Então, se eu tenho um paciente de Blumenau, é lá que ele vai ser transplantado. A equipe de Blumenau vem até o nosso hospital para fazer a retirada dos órgãos e transportar até Blumenau.
Em muitos casos, esse órgão vai de helicóptero para chegar o mais rápido possível. Né?
Exatamente. Dependendo do órgão, existe um tempo que ele pode ficar fora do corpo.
Certo.
Por exemplo, coração e pulmão, até 4 horas. Então, em geral, é um transporte aéreo.
Exato.
O fígado, até 12 horas. Então, permite um deslocamento terrestre. Nosso estado é pequeno em questão de 2 horas, 3 horas a gente está em Florianópolis, em 5, 6 horas a gente está em Blumenau, então o transporte terrestre é adequado. O rim pode tolerar 18 até 24 horas, então cada órgão tem um tempo adequado e a equipe é organizada através de uma logística para ter respeito a esse tempo, para que o paciente que receba o órgão receba ele em boas condições.
Certo. Bom dia, adoro ouvir falar sobre transplantes. Fiz um transplante ósseo de acetábulo.
Exato. Olha. Existem outros transplantes, né? Além do fígado e do rim, que são aqueles O fígado é minha especialidade, também sei fazer transplante renal, mas existe transplante de coração, transplante de pulmão, transplante de córneas, transplante de pele e transplante de enxertos ósseos. Uhum. Isso é feito, inclusive, em Criciúma. Então, um paciente que eventualmente tem uma fratura complexa, que o osso dele perdeu o tamanho, que precisa ganhar tamanho, ganhar comprimento ósseo, ele pode se valer de um enxerto ósseo para, como no caso dessa nossa ouvinte, para ter restabelecido a sua função do osso, né?
Perfeito. Felipe, obrigado por ter vindo. Dr. Felipe Antônio Cassiatore, cirurgião especialista em transplante de fígado uruçanguense, que atua em Criciúma. Trabalha todos os dias.
Todos os dias, graças a Deus, isso é uma dádiva. A gente
rede
agradece
pública
muito
e particular
isso.
Também.
Rede pública, rede privada, a gente está disponível para o que for preciso.
Que maravilha, hein? Coisa boa. Quanto tempo de formado já?
De médico, 5 anos, e a minha formação como especialista completando 1 ano.
Maravilha. Um médico jovem, né? Com todas as técnicas mais modernas possíveis de serem aplicadas, isso é muito bom. Aliás, as pessoas têm dito assim, muitas vezes preferem, né, um médico mais jovem, que está mais sintonizado com o que tem de mais novo, né, e trocam por um médico mais antigo, que muitas vezes não se atualizou, né.
Isso é muito interessante. É. Hoje em dia a gente trabalha em equipe, não Exato. Existe medicina individual. Então Eu pertenço a um grupo de cirurgiões, com cirurgiões muito mais experientes do que eu, com cirurgiões até menos experientes do que eu.
Essa troca de experiências é fundamental.
Essa troca, né, é fundamental, e nós nos organizamos em grupos, né? Então, grupo dedicado, como eu, à cirurgia do fígado, grupo dedicado à cirurgia bariátrica, grupo dedicado à cirurgia do intestino, isso para sempre aumentar a segurança do paciente, né?
Felipe, obrigado mais uma vez, muito sucesso sempre, né? Sempre uma honra lhe receber aqui, né? Venha mais vezes, um assunto muito importante, especialmente quando se fala de algo tão complexo que é o transplante, né?
Complexo, mas a gente está aí para tentar simplificar e trazer isso de uma forma mais fácil. Muito obrigado, Bicudo, e a gente está sempre à disposição.
E nós também. Um abraço, viu?
Um abraço.
Vamos à oração do meio-dia, né? E a gente retorna já.